Radinho BDF.
Radinho BDF. Radinho BDF.
Radinho BDF.
Começa agora o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.
Olá, meus amigos e amigas. O mês de abril é mesmo muito especial, né? E não é só porque é meu aniversário, não, viu? Esse é o mês que ficou conhecido como Abril Vermelho, onde o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, faz um monte de ações pelo Brasil para lembrar que todas as pessoas têm o direito de ter uma casa para morar. Abril também é o mês de luta do povo indígena pelo seu território e pelo direito de existir. Não falei que era um mês bem importante? Mas não pense você que lutar pela terra é coisa só de adulto, viu? Os sem terrinhas que nascem e crescem nos assentamentos e acampamentos Brasil afora também contribuem desde pequeno para realizar o sonho de todo brasileiro e brasileira pelo direito de um lugar para viver e plantar. No episódio de hoje do Radinho BDF, eu, Camila Salmásio, estou acompanhada de sem terrinhas de várias regiões do Brasil em celebração ao Abril Vermelho. E claro que eu te convido para vir com a gente nessa aventura em mais uma produção do Brasil de Fato. Então, para começar, você vai ouvir a saudação enviada pelos sem terrinhas do acampamento Marielle Vive, que fica em Valinhos, no interior de São Paulo.
Eu sou a Juvão.
ouvimos a música Canta Meninada, do álbum Banda de Lata Feliz, gravada pelo Sem Terrinhas em 2014. Mas afinal, o que é ser um sem terrinha?
Ser sem terra, como eu posso explicar isso? Ser sem terra é produzir comida, plantar árvores, cuidar de animais. Vamos ver o que mais.
Ser sem terrinha é ser semente de uma história de luta. Meu nome é Igor Alves da Silva, moro no assentamento Aquário, Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco. Tenho 11 anos.
Também ajudando as pessoas, doando comida. Tipo eu já fui com a minha mãe lá na cidade do Alface.
Meu nome é Helena Causa dos Anjos, moro na Copave, cidade Paranacite, estado Paraná. Eu tenho 8 anos.
Os assentamentos onde milhares de crianças sem terrinhas moram são áreas de terra que estavam sem uso e que as famílias deles ocuparam para morar e produzir alimentos saudáveis, sem venenos, como os agrotóxicos, por exemplo. O Pedro de Souza, de 9 anos, mandou uma mensagem para a gente contando um pouco de como é a rotina dele lá no assentamento onde vive com a família, em Iperó, no interior de São Paulo.
Eu sempre acordo, vou cuidar dos bichos, eu cuido das galinhas, cuido dos porcos, um montão de porco, tem ovelha, tem um macho lá, é a ovelha macho ali. Eu faço reunião para a empresa que eu estou tentando desenvolver com meus primos, chamada Coprimos. A gente ainda não consegue trabalhar nela ainda, porque a gente não é só criança, mas nosso sonho vai se realizar um dia, eu espero pelo menos. Depois de tarde, tudo de novo começa. Eu ajudo uns bichos e então, tal. Essa é a minha vida no assentamento.
E é justamente para ter o direito de criar os bichos, plantar e morar que os sem terras lutam pela chamada reforma agrária popular. Porque hoje em dia existem muitas terras, casas e até apartamentos nas cidades que estão sem uso. E enquanto eles ficam vazios, muitas pessoas estão precisando de um lugar para morar. Ter uma moradia digna deveria ser um direito de todos, não só de quem tem dinheiro, né?
Eu acho uma boa ideia eles se ocuparem a casa vazia. Não acho certo não, onde que as crianças não têm onde que morar. Se eu fosse o presidente, ele faria todas as casas serem de graça para todo mundo morar.
Eu sou a Adriana Borra de Souza Fernandes Rocha e eu tenho 6 anos.
Eu moro em Seropédica, mas estou aqui em São Paulo.
Inclusive, Arunã, tem donos de fazenda muito, muito ricos, que mesmo sem usar a terra, não aceitam dividir nem um grãozinho do espaço. Eu conheço um assim, um tal de Frederico. Mas quem vai contar a história dele para você é meu amigo Victor Cantagesso, do grupo Contadores do Sótão. Então pode chegar, que a história vai começar.
Oi, oi! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Meu nome é Victor Cantagesso, sou professor de teatro e contador de histórias. Faço parte do grupo Contadores do Sótão e hoje vou contar uma história para vocês. Era uma vez um homem muito, muito, muito rico. O nome dele era Frederico. Ele morava numa fazenda enorme e lá ele plantava café. Na verdade, não era ele que plantava, eram os seus empregados, que trabalhavam várias horas por dia, às vezes até sem descanso. Numa noite, a plantação pegou fogo. Foi tudo tão rápido que ninguém soube como o fogo começou. Frederico saiu da fazenda correndo para se salvar. Deixou tudo para trás. Foi morar em uma outra fazenda da família. É, eu não disse que ele era muito rico. A família dele tinha várias fazendas. Os empregados demoraram muito tempo para apagar o fogo. Foi muito difícil, mas uma hora deu certo. Todos se salvaram. Mas a terra estava toda queimada. O café todinho tinha virado carvão. Não dava para plantar. A terra não estava boa. Sabe quando a gente está doente e precisa de cuidado? É, a terra daquela fazenda estava assim. Os dias passaram, passaram, e vários empregados também foram embora daquela fazenda. É que não tinha mais como sobreviver lá. Só um homem, o João, ficou cuidando da terra. Ele arava, regava e adubava. Arava, adubava, regava. Arava, adubava e regava. E o principal, dava muito amor. A terra foi ficando boa, melhorando, 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 até que um dia ela estava muito boa para plantar. E lá foi João. Plantou uma semente de laranja. Regou, 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 esperou um pouquinho, esperou mais um pouquinho. E um dia ela brotou. Cresceu, cresceu, cresceu e ele colheu. Que delícia era aquela laranja. Então João começou a vender laranjas. Era um sucesso, toda a cidade ia comprar laranjas com seu João. Ah, que maravilha! Mas Frederico, o dono da fazenda, ficou sabendo disso e voltou para lá dizendo: João deve ir embora, essa terra é minha. Como assim, Frederico? Quando o senhor saiu daqui, a terra estava toda queimada. Agora que ela está boa de novo, quer ela de volta? Respondeu João. Sim, pode ir embora agora. Mas eu cuidei dessa terra sozinho. A terra é minha, João. O senhor tem muitas fazendas. Deixa só para mim. Não, não e não. Está aqui no papel, olha só. Mas nem tudo que está no papel é justo, senhor Frederico. Eles não se resolveram. E aí? De quem é a terra? Ninguém sabia como resolver aquela questão. Foi uma brigaiada cheia de confusão. A terra era de quem? Do João, que tinha cuidado dela? Ou do Frederico, que era o dono, escrito no papel? Ai, eles brigavam, até que uma mulher deu uma ideia. Gente, que tal metade ficar com João e metade ficar com Frederico? Os dois não aceitaram. E uma outra mulher deu uma outra ideia. Que tal o João ser empregado do Frederico? Não. Os dois não aceitaram. E uma criança finalmente teve uma grande ideia. Na verdade, ela contou a história da vida dela. Gente, a minha mãe de sangue, ela fugiu e me abandonou aqui. Fui encontrado por uma outra família que cuidou de mim. A minha mãe verdadeira é essa, que me deu muito amor. Nesse momento, a criança deu um forte abraço numa mulher. E a criança continuou falando: o João é o verdadeiro pai dessa fazenda, porque quando ela estava doente, ele cuidou dela com muito amor. Nesse momento, Frederico entendeu a lição, deixou a terra para João e foi morar em uma outra fazenda. Mas a cidade inteira aprendeu com essa história. Devemos sempre cuidar da nossa terra, porque é onde a gente vive, de onde a gente tira o nosso alimento para viver bem e feliz. João continuou cuidando da terra com muito, muito amor. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Se quiser escutar mais histórias, procure a gente no YouTube. O nome do nosso canal é Contadores do Sótão. Tchau, tchau! Até a próxima história!
A lei brasileira diz que terras como a do Frederico são passíveis de desapropriação, ou seja, por não ter dado nenhum uso para o espaço, o dono pode perder o direito sobre aquela terra. Mas o governo brasileiro quase não coloca em prática essa lei. Deve estar lá no fundo da gaveta do presidente Bolsonaro, esquecida. E por isso que os Sem Terrinhas lembram do assunto e fazem pressão também para garantir esse direito, principalmente durante o mês do Abril Vermelho.
O Abril Vermelho é quando pessoas morreram lutando por reforma agrária popular. Meu nome é Pablo Miguel Baque Rodrigues e eu tenho 7 anos. Eu moro na Copave e a minha cidade é Paraná City e o estado é Paraná.
Em abril de 1966, em um lugar conhecido como Curva do S, em Eldorado dos Carajás, no Pará, 21 trabalhadores rurais foram assassinados pela polícia militar. Eles estavam entre as 1.500 pessoas, inclusive crianças, acampadas no local como forma de protesto pelo direito de morar e plantar em uma fazenda chamada Macaxeira, que até então estava abandonada e sem uso. Vamos ouvir um trecho da reportagem da época.
O dia amanhece e os agricultores que passaram a noite escondidos na mata começam a voltar para o acampamento que tinha sido abandonado. O clima de dor e desespero toma conta. Barracas, redes foram destruídas pelos policiais. As lideranças do movimento Sem Terra calculam que, além dos mortos e feridos, pelo menos 30 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, estejam desaparecidas. Apesar de tudo, é com as crianças que cedo aprenderam a conhecer as palavras de ordem que a luta pela posse da terra vai continuar.
Esse caso ficou mundialmente conhecido e se tornou símbolo da luta pela terra. E é em homenagem a esses trabalhadores que perderam a vida que todo mês de abril o MST e muitos outros movimentos populares fazem manifestações, ocupações de terra, palestra e outras atividades sobre o direito de morar. E as crianças, claro, também participam.
Nós lutamos mandando fotos, lutamos pelos direitos deles e pelos direitos das pessoas que já estão vivas e a gente faz ocupações.
E por causa da pandemia do coronavírus, as ações do movimento vão ser um pouco diferentes esse ano. Mas a Sofia, Sem Terrinha de Pernambuco, encontrou uma forma muito bacana de participar.
Este ano será por educação, vacina já, fora Bolsonaro. As atividades serão desenvolvidas nos assentamentos. Acampamento da reforma agrária não pode ter muita aglomeração por conta da pandemia mundial. Eu participo fazendo poesia, desenhos com meus amigos, Sem Terrinhas. Eu acho que vale muito a pena, porque devemos lutar.
Eu sou Sofia Silva dos Santos, eu tenho 10 anos, eu moro em Caruaru, estado de Pernambuco.
Centenas participam mandando fotos, fazendo desenhos, cuidando dos animais, plantando árvores, vendendo bolacha, vendendo alface, dando comida sem veneno.
E não precisa ser um Sem Terrinha para participar ou se manifestar em defesa do direito à moradia digna para todos. Você pode conversar sobre esse assunto com seus colegas nas aulas online, em casa, fazer desenhos, poesias e que tal compor uma música?
A cor do meu batuque tem um toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou ao brilho do rubor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Vermelho. A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou ao rumo do rubor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Meu coração. Tudo é garantido após a rosa avermelhar. Tudo é garantido após o sol vermelhecer. A ideologia do folclore avermelhou. paixão. O fogo de artifício da vitória vermelhou. A ideologia do folclore avermelhou.
Vermelhou a paixão.
O fogo de artifício da vitória avermelhou. A cor do meu batuque tem no top, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. Velho comunista se aliançou ao rubro do robô do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha dor. Vermelho, a cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. Velho comunista se aliançou ao rubro do robô do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha dor. Meu coração, meu coração é vermelho. De vermelho vive o coração. Eu, tudo é garantido após a rosa avermelhar. Tudo é garantido após o sol vermelhecer. A ideologia do folclore avermelhou.
Paixão.
O fogo de artifício da vitória avermelhou. A ideologia do folclore avermelhou.
A paixão.
O fogo de artifício da vitória avermelhou. A ideologia do folclore avermelhou.
A paixão.
O fogo de artifício da vitória avermelhou.
Brincar é a principal forma de se expressar de uma criança. Para os sem-terrinhas não é diferente. Nos assentamentos onde vivem, eles costumam se encontrar em espaços que ganharam o nome de cirandas. São nesses encontros que eles conversam, fazem as primeiras leituras para saber mais sobre as lutas, cantam, se organizam, tudo isso brincando bastante. E a gente não podia deixar de trazer um pouquinho dessa ciranda aqui para o Radinho de hoje. Então a psicopedagoga Kátia Gold trouxe duas brincadeiras que eles fazem lá na ciranda do acampamento Marielle Vive.
Oi gente, aqui é Kátia, eu sou professora de crianças. Estou aqui para ensinar duas brincadeiras muito simples, mas que a gente pode mudar o jeito de brincar. A primeira é Pato, Pato, Ganso. Essa brincadeira é assim, a gente faz uma roda de crianças, de pessoas que queiram brincar. Senta nessa roda e escolhe quem vai começar a brincadeira. Como vai escolher? Vocês vão decidir. Se pela letra inicial do nome, se vai ser um sorteio, vocês vão pensar na forma de decidir quem começa. Essa pessoa que começa a brincadeira, ela vai ficar em pé, em volta dessa roda e falar pato, pato, ganso. Cada vez que ela fala pato, ela põe a mão em cima da cabeça de uma das crianças ou das pessoas participantes. Pato, ganso. Quando ela falar ganso, quem ouvir a palavra ganso tem que se levantar e tentar pegar essa pessoa. Se ela conseguir pegar, a pessoa vai para o meio da roda durante uma rodada, duas rodadas, conforme se combinar, e fica fora da jogada. E se não conseguir, a pessoa senta no lugar daquela que se levantou, tomando o lugar dela. E a pessoa que se levantou continua a brincadeira até que todos participem. Podemos variar essa brincadeira? Sim. Como podemos variar? Em vez de falar só pato, pato, ganso, podemos pedir para que falem 3 vezes pato, pato, ganso, 4 vezes pato, pato, ganso. Então, eu falo pato, 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 ganso. Na quinta vez é o ganso. Ou diminuir. Então, a gente pode facilitar ou complicar, né? Podemos também começar por um lado ou começar pelo outro. Ok? Essa é uma das brincadeiras. A outra é a canoa virou, que também a gente fica na roda, sentadinho, e uma pessoa de pé que vai andando e cantando a música. A canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa, e vai falando o nome da criança que está sentada. Aquela que ouvir pega na mão da outra criança, até que todos consigam sair da roda dando a mão para o outro. E assim a brincadeira termina. Vamos ouvir a música um pouquinho da Canoa?
A canoa virou, deixou ela virar. Foi por causa da Sandra que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Sandra do fundo.
E você pode fazer essas brincadeiras aí na sua casa também, enquanto estamos em isolamento social, nos protegendo do coronavírus. E por falar nisso, vamos atualizar as notícias sobre esse vírus melequento?
Plantão da Ciranda Cirandinha.
Ainda é bastante preocupante a situação da pandemia no Brasil. As últimas semanas registraram o maior número de mortes e de infectados desde o início da pandemia em março do ano passado. Os médicos e cientistas continuam reforçando que o isolamento social é a maneira mais eficaz para se proteger. Porém, o presidente Bolsonaro não incentiva o fechamento das atividades e continua dando maus exemplos para a população, sem o uso adequado de máscaras e provocando aglomerações por onde passa. Então, se você e sua família puderem, fiquem em casa até que a vacina contra a Covid-19 seja aplicada em toda a população. E por falar em vacina, a última atualização mostrou que quase 24 milhões de brasileiros já receberam pelo menos uma dose da imunização. Isso representa 11% da população. Já que estamos no tema vacina, eu aproveito para dizer que começou a campanha de vacinação contra a gripe. Crianças de 6 meses a 6 anos podem se vacinar na primeira etapa da campanha, que vai até o dia 10 de maio. Depois, a imunização será aberta para idosos maiores de 60 anos e também os professores. O prazo para esse público vai até o dia 8 de junho. Já na última etapa da campanha, pessoas que trabalham na segurança, no salvamento das Forças Armadas, caminhoneiros, portuários e condutores de transporte coletivo rodoviário devem procurar um posto de saúde mais perto de casa para receber a vacina. Até o dia 9 de julho, também recebem a dose funcionários de penitenciárias e a população privada de liberdade. A expectativa do governo é vacinar 80 milhões de pessoas contra o vírus influenza, que não é menos importante do que a Covid-19. Ah, e dá para acessar todas essas informações que eu falei aqui no site do Ministério da Saúde. E você que está ouvindo, tem alguma notícia ou quer entender melhor sobre algum assunto que viu na TV ou no rádio? Manda para gente. O e-mail é radio@brasildefato.com.br. Mas você também pode falar com a gente enviando um áudio pelo WhatsApp. O número é DDD 11 95691 6046. Eu vou repetir para você anotar: 95691 6046. Eu fico te esperando. E esses foram os destaques da semana do nosso plantão de notícias.
Plantão da Ciranda Cirandinha.
Está chegando ao fim essa edição do Radinho BDF, que foi inspirada na jornada de lutas do Abril Vermelho, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Para encerrar o nosso programa, a música Infância Sem Terrinha, do álbum Plantando Cirandas 3, do MST.
Luta pra valer, pois que a luta é difícil de vencer. Numa roda de ciranda, a gente canta com prazer. Numa roda de ciranda, a gente canta com prazer.
Esse programa foi feito por mim, Camila Salmásio, pela Michele Carvalho, com conselhos da Juliana Doreto. A edição, feita no computador, ficou com a Lua Gattinone, com o apoio do André Paroche e do Adilson Oliveira. A direção é da Bia Pasqualino, da Nina Fidelis e do Lúcio Centeno. Também tivemos ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Um beijo especial para todas as crianças que participaram desse programa. O nosso agradecimento também aos integrantes do MST. E muito obrigada para você que ficou aí na sintonia. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!
Você ouviu o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.